Audiobook grátis apresenta Subiu o Pano. O palco representava uma sala, que fingia comunicar com outras. Ouvia-se um sol e dó, com pretensões à orquestra de salão. Devia ser um baile. Cena I. Demendo e D. Diogo entram ambos, conversando, pela porta do fundo. O sol e dó aí esmorecendo. Salienta-se à vista dos espectadores a casaca de Dona Mendo, que é antiga e enorme. Demendo. Mas se conhecem? De Diogo. Sim. Sim. Agora, que estás no baile, emancipa-te de mim. Passeia, namora, primo, faze a corte, dize graças, podes até, se quiseres, tu, morgado de boaças, ser um rei entre as mulheres. Demendo. Um rei com manto emprestado. Julgo ouvir, a cada passo, dizer a voz de um palhaço, larga a casaca, morgado. Que entre a forma e entre o fato deve a união ser tamanha como entre a casca e a lagosta, entre o ouriço e a castanha. Mas eu com esta casaca cheiro a Dom Miguel e... Supõe que eu sou a castanha, ela é o ouriço. Cacheiro. De Diogo. Ora a Deus. Em Braga serve. Demendo. Essa ironia é cruel. Onde ela faria vista seria em pena fiel, que lá as casacas todas são ainda mais pesadas e têm as abas dobradas, dizem. De Diogo. Pensei que sabias. Demendo. Não. Eu já lá estive uns dias, mas nunca mudei de fato. Ora eu com esta casaca que Bocage de certo fez no seu tempo uma quadra, devo parecer um retrato destes da Feira da Ladra. E depois que desconcerto entre a casaca e o chapéu. Percebem todos a légua que trago o que não é meu. Um chapéu moderno, claque, forro preto, letra de ouro, armado com boas molas, dando ao abrir-se um estouro. E abriu a claque com estrondo, a casaca. Um monumento de remota fundação. Faz lembrar a Sé de Braga com abas e cabeção à guerra de Troia em pano Afonso Henrique escozido. Afonso Henrique de certo é que eu trago em mim vestido. De Diogo. Pateta. Mais te valia talvez deitar-te ao sol posto com as galinhas. Irônico. Demendo. Que ouvi. Por as galinhas, entendo, mas por o sol, nunca vi. De Diogo. Aí vem a dona da casa. Demendo. Agora, que vou ter público, sinto-me arder numa brasa. Cena 2. Entra Júlio de Lemos em travesti de mulher. A sua entrada em cena produz hilaridade no público. Baronesa. Ó morgado! Que surpresa! Que prazer! Quanto eu estimo! Beijo-lhe as mãos, dona Diogo, pois que nos trouxe seu primo. Demendo. Baronesa. Eu folgo muito. O meu peito rejubila. Inclina-se. Sobe-lhe para a cabeça o cabeção da casaca. À parte, não posso dar a cabeça, que me não suba a mochila. De Diogo, apertando a mão à baronesa. E tem que me agradecer, porque o primo não queria vir ao baile. Baronesa. Pode ser. De Diogo. Só questão de toilette. Mas enfim. Demendo. À parte, vim de casaca, e ainda cabiam mais 7. Baronesa. O barão, quando souber, há de ficar encantado com a surpresa do morgado. Eu mesma ele agarrou vou dizer. E agora, morgado, goze, que entre a fina flor do minho não há quem lhe leve a palma, quem tenha mais gentil alma, melhor sangue em pergaminho, além do que nós sabemos. Pois por cá todos lhe dão uma 100 pipas de vinho e 80 carros de pão. Demendo. Ai! Baronesa! Foi tempo. Já não sou quem dantes era. Sinto-me triste, sou mono. Matou-me o filocheira. Deu nas vinhas. E no dono. Baronesa. Não se chore. Pobrezinho. Que não é a ocasião. Se quiser. Compro-lhe o vinho, seu primo. Compra-lhe o pão. De Diogo. Está dito, baronesa. Quero meu braço? Baronesa. Pois não. Morgado, goze, namore, que eu vou dizer ao barão. A baronesa e Dona Diogo saem de braço dado por uma das portas laterais. Cena 3. Demendo, só. Goze. Namore. Tem graça. pode alguém ser tão audaz, que vá mostrar-se num baile assim, por diante e, volta-se, por trás. Vim de rastos, constrangido, estou aqui comprometido. Não saio daqui, não saio. Falar às damas? Dançar? Nessa tolice não caio. Não me hão de lá apanhar. Sentando-se, chego a Braga desta vez por uns 2 dias ou 3. Trago um fato de viagem, eis toda a minha bagagem. Entro em casa de meu primo. Como vais tu? Que surpresa! Ó diabo! Adivinhaste? Mas tu sabes que apanhaste um baile da baronesa? Um baile? Um baile, e depois? Um baile destes que valem, dados em Braga, por 2. Não vou. Hás de ir. Mas não posso. Não podes. Por quê? Por tudo. Ou melhor, talvez, por nada. Pensas que eu visto casaca para fazer uma jornada? Que é da casaca? Não tenho. Gosto de andar à ligeira, cheio de sol e poeira, assim mesmo, como venho. Mas, primo, talvez se arranje algum meio. Deixa ver. Sou o capore de um cônego, me pode agora valer. Não rias. Que ideia. Espera. Se me não falha a memória, a casaca do papá, que Deus tem em santa glória, no guarda-roupa ainda está. Santo Deus! Quero lá isso. Ó primo! Que reinação! Uma casaca, talvez, com que o tio outrora fez de vale do Papa Fina quando a Carlota Joaquina burlou a Constituição. Vai-se ver. Tem paciência. Vem a casaca. Medonha! Isto que eu trago vestido e em que me sinto metido como dentro de uma fronha. Primo, não vou. Qual história? Verás lá muitas assim. Nesta Braga, que é fiel, o tempo de Dom Miguel dura ainda, e não tem fim. Vais à moda. À moda. Antiga. Talvez que alguma morgada, camapeu como seu broche, se sinta lisonjeada desse aspecto vielle roche. E entre no meu coração, por engano, e por seu pé, julgando, por ser em Braga, que o ai ouvir missa a sé. Ora a Deus! Calças, colete, gravata, lenço, chapéu, o resto da toilette, tudo isso, empresto-te eu. Isás, põe-me na tortura, despe-me, veste-me, entala-me, puxa, repuxa, estrebucha, desaperta, aperta, empala-me. Traz-me ajoujado, arrastado, acho-me, sem saber como, preso dentro de uma saca. Vim a pé. Nesta casaca, e o primo veio a meu lado. Cena 4. Defafes Estorninho, Dona Gualter Biscaia e o escrivão de fazenda entram pela porta do fundo. Dona Mendo levanta-se vendo-os entrar. Defafes e de Gualter, simultaneamente. Oh, que surpresa! Um abraço! Que noite nem estreada! Abraçam N.O. de um e outro lado. Demendo, à parte. Fica tão longe a casaca, que não senti mesmo nada. Olhando para o escrivão de fazenda, que lhe abaixa a cabeça, ó Dona Gualter, ó Dona Fafes, ser apresentado estimo ao distinto cavalheiro, que tendes por companheiro. Será ele nosso primo? De Gualter. Não é. Mais outra valia este senhor recomenda. Isto já de fidalguia. De Fafes. É o escrivão de fazenda. Apresentando Dona Mendo, meu primo Mendo de Souza Noronha Alvim e Lambaças. Aqui falta alguma coisa. Enfim, senhor de Boaças. Demendo. Falta o tinoco materno. De meu pai falta o rolim. De Fafes, emendando. Mendo de Souza Noronha Alvim tinoco rolim, senhor do Brejo e Boaças. Demendo. Agora falta o Lambaças. De Fafes, rindo. Nenhum de nossos avós faz falta onde estamos nós. Demendo, ao escrivão. Muito enfim me lisonjeá conhecer este senhor. Faça de conta, de ideia que me tenha ao seu dispor. Estendo-lhe a minha mão, senhor. Senhor escrivão de fazenda. Propriá ou alheia? De Gualter, precipitado. Não faças troça do homem. Nestes bons tempos felizes de liberdade e igualdade nós andamos nas mãos dele para que não nos tire a pele esticando-a nas matrizes. Demendo. Então cá vocês não pagam? Defafes conversa entretanto com o escrivão de fazenda. De Gualter. Pagamos pouco. Bem vês que ninguém faz em colheitas o que antigamente fez. Demendo. e então recorrem às peitas. Nesta altura da representação começou-se a ouvir barulho no palco. Não parecia que fosse rubrica da peça. Dona Mendo, estranhando o barulho, dirigiu-se à porta do fundo e gritou para dentro: "Calem-se, seus burros!" De Gualter, levantando a voz para poder ser ouvido: "Finge a gente que o estima, trata-o de Santo Antonino, mão por baixo, mão por cima. Se não há nem pão nem vinho." De Mendo, descendo da porta do fundo, muito arreliado porque o barulho entre cenas continua: "Mão por cima. É bom critério. Mais mão por baixo. É mais seril." De Gualter, explicando com o gesto correspondente: "Mão por cima e mão por baixo." Continua e aumenta o barulho entre cenas. Sente-se falar de rijo, altercar. Da plateia rompem alguns cios. De Mendo: "Isso então tinha outro nome quando não havia fome. Chamava-se ser capacho." De Fafes, em voz alta, cada vez mais alta, cuidando poder dominar o barulho que vinha do fundo do palco: "Muito alegre este Dona Mendo." De Gualter, berrando para poder ser ouvido: "Parece rapaz, e é velho." De Fafes, gritando cada vez mais: "Tem uma casa soberba." De Mendo, com voz de estentor, para o escrivão de fazenda: "Tenho. Mas noutro conselho." Nisto o barulho aumenta entre cenas, sente-se cair uma cadeira, e de repente, correndo de um lado para outro, atravessa o palco Júlio de Lemos, em travesti de baronesa de Piães, e atrás dele, aos pontapés, um dos quais ainda lhe raspou, um sujeito de cabelos grisalhos, baixo, atarracado, ardendo em cólera. Uma grande parte do público, composto de setubalenses, reconheceu o homem dos pontapés, era o pai do estudante de Alcácer. As famílias banhistas, incluindo as Rodartes e Soledade, assustaram-se. Ouviram-se guinchos histéricos. Na plateia explodiram risadas. E ao charivari no palco correspondeu o charivari dos guinchos e das gargalhadas na plateia e nos camarotes. Os atores, Dona Mendo, Dona Fafes, Dona Gualter e todos os mais, corriam de um lado para outro gritando, berrando, aparecendo e desaparecendo por entre os bastidores. O administrador do conselho saiu precipitadamente do seu camarote. Ao cabo de 5 minutos de tumulto, o pano desceu. Na plateia continuavam as risadas, mas nos camarotes iam diminuindo os guinchos. Vozes explicavam da plateia para os camarotes: "Não é nada. É o pai do estudante que o veio buscar. É o pai. É o pai. Não se aflijam, minhas senhoras." Alguns homens saíam da plateia, corriam ao palco. Dona Henrique berrava ao fundo do seu camarote: "Que broma! Que broma!" Finalmente, ao cabo de um quarto de hora de verdadeira ingresia, o pano subiu, e Aurelio Góes, ainda enfardelado na sua enorme casaca de Dona Mendo, veio dizer à boca da cena: "Minhas senhoras e meus senhores, tendo desaparecido do palco o senhor Júlio de Lemos, o espetáculo não pode continuar hoje." O proprietário das alcaçovas, que tinha ido ao camarote das Rodartes, para lhes explicar o que tudo aquilo era, e tranquilizá-las, dizia: "Bem me constava a mim que o pai do Lemos estava muito quesilado com ele, e não tardaria a vir buscá-lo. Rebentou hoje como uma bomba."